Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 12ª sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, Marcos Pinto de Camargo, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovidio José da Silva, Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Alexandre Mauro Freire Gomes para ler um trecho da Bíblia.
A caridade e o trabalho. A respeito da caridade fraterna, não é necessário escrever-vos, porquanto vós mesmos aprendestes de Deus a amar-vos uns aos outros. De fato, assim o praticais para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, exortamo-vos a progredir ainda cada vez mais, procurar viver tranquilamente, ocupando-vos dos vossos negócios e trabalhando com as vossas próprias mãos, como vos recomendamos. Procedei honestamente com os de fora, e não sereis pesados a ninguém.
Coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas, iniciando-se pelos projetos.
Projeto de Lei número 4 de 2016, da denominação de Saikichi Yamashita ao Jardim Oriental localizado no bairro dos Cotianos, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. A Câmara Municipal de Piedade decreta: a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ela promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Jardim Oriental, localizado no bairro dos Cotianos, às margens da rodovia Bungiro-Nacal, SP-250, entre o Departamento de Estradas de Rodagem e a Associação Cultural Esportiva de Piedade, passa a ter a seguinte denominação. Jardim Oriental Saikichi Yamashita. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em anexo, a biografia do homenageado. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de abril de 2016, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Saikichi Yamashita. A paixão e as habilidades escondidas de uma pessoa de Satsuma, que, com o amor aonde mora, lutou com todas as forças para o desenvolvimento do local. A utopia em Piedade, erguida graças à união de esposo e esposa. O senhor Saikichi Yamashita é de Kagoshima, nasceu na cidade de Bounotsu, na região de Kawanabe, terceiro ano, Taisho, 1913. Sendo o terceiro filho do casal Saitaro Itsune. A cidade de Bounotsu, mencionada nos mapas como uma cidade do sudeste da península de Satsuma, banhado pelo mar da China Oriental e pelo Oceano Pacífico. É uma cidade antiga que existe desde a era de Muromachi, século 14 a 16, e prosperou quando serviu como base para as negociações com a China. Na época, desempenhava o papel como uma das portas de entrada do Japão. A imigração do senhor Yamashita se deu logo após o casamento do seu irmão. A constituição familiar na imigração do senhor Yamashita se deu com o seu irmão, com quem havia acabado de se casar sua irmã mais velha e ele. O senhor Yamashita decidiu se emigrar ainda com 15 anos, quando acabara de formar no segundo ano do ensino médio. A imigração da província de Kagoshima começou com a primeira viagem Kasatomaru e teve vários integrantes. Quando a família do Sr. Yamashita emigrou, aproximadamente em 1927, já haviam vários veteranos de imigração, sendo parentes e pessoas da mesma vila. Este foi um ano comemorativo onde a cooperativa Cotia demonstrou a sua voz ativa. Em 1927, logo após se emigrar, saiu para trabalhar como aprendiz. Em 1930, durante 3 anos, trabalhou como ajudante de carpinteiro. Em 1934, começou a produzir batata em Boimirim, Redondeza de São Paulo. Também entrou para a cooperativa de Cotia. Em 1937, se mudou para Campo Limpo e continuou a produção de batata. Em 1939, se mudou para Piedade. Junto ao cultivo da batata, começou a intermediar a venda de hortifruti. Se casou nesta época com a senhora Shizuko Nakayama. 1941, com o início da Segunda Guerra Mundial, começou a produzir e vender semente de batata. Depois disso, abriu a farmácia na rua Araújo Leite, número 216, com o senhor Jacques Katsuragawa. Entre outras atividades transportadoras, iniciou a empresa de ônibus com os sócios Hiroshi Kamonseki e Tetsuro Kamonseki, partindo de Piedade com destino a Tapiraí, Juquiá e Registro até 1964. Com o passar dos anos, Arthur Hess deu a continuidade. O senhor Yamashita obteve vários certificados de gratidão e premiações referentes às atividades, principalmente em Piedade, iniciando com o Tesouro da Felicidade Sagrada de Sexta Ordem do ano 5 da Era Heisei, em 1993, do Ministério das Relações Exteriores, ultrapassando 30 condecorações. Um prêmio inusitado foi o que recebeu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, qual o condecorou pela façanha da conquista dos 1.500, 5.000, 10.000 no Campeonato Brasileiro de Atletismo, realizado em 1941, quando ele estava com 28 anos. O senhor Yamashita emigrou no ano de 41, por isso atuou como figura representativa na Associação de Japoneses de Piedade desde a sua fundação. Na reunião geral de fundação, no ano de 47, fez parte da tesouraria, apenas com 42 anos foi presidente. Assim, sempre atuou no centro da associação. De 1955 a 1976, atuou como presidente por 9 vezes e continuou ajudando seus sucessores como conselheiro. A propósito, o Funjinkai foi fundado 10 anos depois da formação da Associação de Japoneses, encabeçado pelo próprio senhor Yamashita, tendo como primeira presidente a senhora Shizuko, que posteriormente com o marido atuou no cargo por 9 vezes. O casal Yamashita possui única filha, Irma Satiko Yamashita, divorciada com 3 filhos, Luiz Alberto Akio Minamikawa, Joyce Sati Minamikawa, Carlos Eduardo Koji Minamikawa. Projeto de Lei nº 33 de 2016. Dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural e Irrigante do Município de Piedade, conforme especifica e dá outras providências, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o presente projeto de lei que tem por objetivo dispor sobre a criação do Programa de Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural e Irrigante do Município de Piedade. Considerando o teor do Decreto Federal nº 24.643, de 10 de 7 de 1934, Código de Águas, bem como a Lei Estadual nº 6.134, de 2 de 6 de 1988, que dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas no Estado de São Paulo e de seu regulamento, aprovado pelo Decreto Estadual nº 32.955, de 7 de 2 de 1991, bem assim da estrita observância da Lei Estadual nº 7.663, de 30 de 12 de 91, que estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos e de seu regulamento devidamente aprovado pelo Decreto Estadual nº 41.258, de 31 de 10 de 1996, que dispõe sobre outorga e fiscalização. Considerando que todo produtor ou proprietário rural deve atender e respeitar as leis ambientais, promovendo a conservação do solo agrícola e a valorização de sua boa vizinhança. Considerando ainda que para obtenção de crédito rural é necessário que o produtor esteja em conformidade com a legislação ambiental, além de possuir outorga de direito de uso de água. Considerando, por fim, que entre as atribuições da Diretoria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Meio Ambiente, está a de prestar assistência técnica e extensão rural, apoiando os produtores rurais na sua produção, promovendo o desenvolvimento da agricultura e pecuária do município. Verificou-se a inafastável necessidade na elaboração e apresentação do presente projeto de lei, haja vista a importância que passará a ter para os nossos produtores, seja em seus aspectos hídricos, ambientais, financeiros ou mesmo sociais. Concluímos, pois, pela sua relevância. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 34 de 2016. Autoriza o município de Piedade a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com a outorga de garantia e da outras providências, de autoria do Executivo. Prezado senhor, dirigimos a presença de Vossa Excelência para apresentar projeto de lei que autoriza o município de Piedade a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com a outorga de garantia e da outras providências. Como é de conhecimento dos nobres vereadores, o município de Piedade vem nos últimos anos incrementando seus investimentos em tecnologia da informação, com vistas à modernização e melhoria do atendimento ao cidadão e dos serviços prestados à população. As ações fazem parte de um amplo processo de modernização do setor público e da busca por parte da União, Estados e municípios de soluções que permitam explorar o potencial de geração de receitas e tornar mais eficiente a gestão fiscal e tributária. O Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Básicos, dos Setores Sociais Básicos, PEMAT, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, criado pelo governo federal em 1997, é uma das iniciativas que vem contribuindo para a ampliação das receitas próprias das prefeituras, maior controle dos gastos e racionalização do uso dos recursos públicos, além da melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão e maior transparência na ação governamental. O programa foi implantado com sucesso em diversos municípios brasileiros, motivando o município a constituir um grupo de trabalho interdisciplinar, coordenado pela Diretoria de Finanças, com o objetivo de elaborar um projeto nos moldes propostos pelo BNDES. O PEMAT de Piedade prevê investimentos em tecnologia da informação, capacitação de recursos humanos, serviços técnicos especializados e equipamentos de apoio, que visam buscar maior eficiência na arrecadação e melhoria nos serviços prestados. Mais especificamente, o projeto tem por prioridade a implantação de uma rede de conectividade no município de Piedade, em sua totalidade, através da implantação de fibra ótica e equipamentos necessários, além dos softwares, de maneira a interligar e modernizar as estruturas administrativas do poder público municipal, abrangendo as áreas da administração geral, patrimônio, administração financeira, educação, saúde, entre outras, sendo responsável por grande parte dos recursos alocados no projeto. Estão previstos também investimentos para o levantamento aerofotogramétrico e implantação do Sistema de Informações Geográficas, SIG, com a finalidade de modernizar e atualizar o cadastro técnico da Prefeitura. Essas ações, somadas a demais frentes do projeto, tais como aquisição de carros para os fiscais da Prefeitura, capacitação de recursos humanos, compra de equipamentos de informática e ponto eletrônico, darão vida a um programa composto por atividades complementares entre si, com soluções eficazes para os problemas encontrados na administração pública municipal, de maneira a promover grande e constante melhoria não apenas na gestão tributária do município, mas principalmente nos serviços prestados ao cidadão. Apresentamos a seguir um breve resumo das ações presentes no projeto. A. Cadastro imobiliário e ou imobiliário multifinalitário. O levantamento aerofotogramétrico e implantação do sistema de geoprocessamento no município de Piedade representará uma ferramenta indispensável para auxiliar no desenvolvimento sustentável do município, possibilitando diversas aplicações de interesse da cidade, ressaltando-se planejamento urbano, sistema tributário, projeto de obras, meio ambiente. B. Atendimento ao cidadão contribuinte. atualizar o parque de equipamentos relacionados ao cidadão contribuinte, de maneira a torná-lo mais rápido e eficiente, possibilitando respostas mais precisas e ampliação no número de atendimentos diários. C. Administração tributária e ou financeira. Essa ação prevê a aquisição de veículos, trenas e notebooks para fiscalização tributária, atualização do código tributário, elaboração do código de posturas e capacitação de recursos humanos a fim de modernizar e atualizar a administração tributária e financeira, facilitando e agilizando os processos administrativos do dia a dia do servidor público municipal, além de contribuir para o aumento da capacidade de geração de receitas próprias do município. D. Sistema de gestão. A ação Sistemas de Gestão, por sua vez, prevê a elaboração de plano diretor de tecnologia da informação, bem como a implantação de fibra ótica, aquisição de equipamentos de informática necessários para a interligação e modernização das estruturas administrativas do Poder Público Municipal. O anel de fibra ótica proporcionará grande agilidade na comunicação e troca de dados entre os órgãos da administração pública, de maneira a interligar prédios distantes e facilitar o dia a dia do servidor. Além disso, deverá ser possível oferecer em pontos estratégicos do município serviços ao cidadão e disponibilizar informações de seu interesse, conectando ao mundo moderno e ao acesso às informações. Isso permitirá a criação de uma infraestrutura externa capaz de melhorar a comunicação entre os órgãos da administração municipal, através da troca de dados. Ressalta-se que não haverá qualquer intervenção física nos prédios, dispensando a apresentação de projetos de engenharia e a comprovação de titularidade diária. Também estão previstos equipamentos de informática para a modernização das pastas de educação e saúde, além de sistema de telefonia VoIP, facilitando a comunicação com rapidez e economia. CEE, gestão de recursos humanos. O objetivo desta ação é proporcionar maior segurança no registro no ponto dos colaboradores, o qual será por biometria, impressão digital, evitando irregularidades por reconhecer o funcionário e imprimir no cartão a respectiva matrícula associada à data e à hora. O projeto já recebeu parecer prévio favorável por parte da Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo SA, agente financeiro do BNDES responsável pela operação, tendo sido aprovada em 5 de agosto de 2015. O montante total dos investimentos previstos no programa é de aproximadamente 4 milhões, dos quais 3 milhões e 600 mil serão financiados pela Desenvolve SP BNDES e pagos em até 8 anos, conforme condições descritas a seguir. Os investimentos previstos no projeto encontram-se detalhados nos anexos que acompanham o projeto de lei, que inclui, dentre outros, material exibido durante a audiência pública realizada no dia 8 de outubro de 2015. Por último, ressaltamos que o projeto apresentado possui relevante interesse social, na medida em que proporcionará significativa melhoria nos serviços a serem prestados pela Prefeitura, dotando o município de infraestrutura tecnológica moderna e dinâmica. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Moção de congratulação número 3 de 2016, ao padre Júlio César Fernandes, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Senhor presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, inserido desta forma nos anais desta Casa de Leis, uma moção de congratulação com o estimado padre Júlio César Fernandes, pelos seus 10 anos de sacerdócio, sendo 4 deles dedicados exclusivamente para a nossa cidade. O estimado padre tem se dedicado e liderado seu rebanho, sendo motivo de grande incentivo a todas as comunidades católicas do nosso município. Ele está sempre à frente dos trabalhos da paróquia, e nesses 10 anos se dedica a evangelizar, conquistando o carinho e o amor dos fiéis pelo seu excelente trabalho realizado. Muito justo, portanto, que o Poder Legislativo renda, como representante do povo piedadense, sua gratidão e reconhecimento ao querido Padre Júlio, por tudo quanto já realizou por Piedade e pelos piedadenses, consignando em seus anais a presente moção de congratulações. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de abril de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Moção de louvor número 4 de 2016. A professora Fernanda Guazelli Andréia Félix, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, para que se faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, inserido desta forma nos anais desta Casa de Leis, uma moção de louvor ao trabalho de excelência desenvolvida pela professora Fernanda Guazelli Andréia Félix, há 11 anos com o projeto Viva Mais, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e o Departamento de Esportes e Lazer. O projeto traz qualidade de vida para mais de 70 participantes de idade diversas, com foco em levar terapia esportiva à população com idade acima de 40 anos. Após avaliação médica, os pacientes hipertensão, diabetes ou não, são encaminhados ao Departamento de Esporte e Lazer, onde não oferecidas atividades e orientação sobre saúde e qualidade de vida e bem-estar social. As atividades são desenvolvidas 3 vezes por semana, contando com a dedicação, orientação da professora Fernanda há 11 anos. As divertidas e saudáveis caminhadas são realizadas na pista de caminhada e por lugares diversos, fazendo a integração dos participantes junto aos próprios públicos do município. Atividades como academia ao ar livre é um momento de dedicação e saúde a todos os participantes, contando sempre com a atenção especial da professora Fernanda. O encontro com grupos de terceira idade de outras cidades é um momento sempre muito especial e cotidianamente a professora Fernanda faz as excursões levando os participantes a conhecer idades e integrando novas amizades ao projeto Viva Mais. O projeto traz ainda a possibilidade de palestras temáticas de diferentes áreas e comemorações de datas do calendário de eventos. Com esta moção, a Câmara Municipal de Piedade parabeniza o trabalho da professora Fernanda Guazelli Andréia Félix com seu projeto desenvolvido ao longo de 11 anos. O projeto Viva Mais merece toda a nossa atenção e respeito, pois cuida da nossa população, trazendo qualidade de vida e, acima de tudo, amor e dedicação ao próximo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de abril de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Convite. Lançamento da campanha do Agasalho 2016. Doe agasalho novo. Quem vai receber merece respeito. É com satisfação que o convidamos para o lançamento da campanha do Agasalho 2016, que com a ajuda de parceiros engaja a comunidade a tornar o inverno das famílias carentes mais aconchegante e acolhedor. Dia 27 de 4 de 2016, às 17 horas e 30 minutos, no Carrefour, Unidade Campolim, Avenida Gisele Constantino, 1870, em Sorocaba. Fraternalmente, Maria Inês Moron Panunzio, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba.
Os projetos serão encaminhados à assessoria jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. As moções serão incluídas na pauta da próxima sessão ordinária e o convite encontra-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 18 de 2016. Informações sobre projetos específicos e emendas parlamentares com valores de repasse de deputado federal e estadual. Senhor presidente, tendo em vista as emendas parlamentares e projetos específicos, recursos fundamentais para ajudar no desenvolvimento da nossa cidade e cumprida com o nosso dever de vereador, que é fiscalizar. Requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, solicito gentilmente, junto à senhora prefeita municipal, dados completos que constem todas as emendas parlamentares e projetos específicos direcionados para o nosso município ao longo de 2013 até 2016, constando objetivo, valores de repasses, informar também qual emenda já virou convênio e qual estão prestes a virar convênio, qual está em contenção, qual foi cancelada, qual está sendo aplicada, qual será aplicada em breve. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de abril de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 19 de 2016. Informação sobre recapeamento das estradas dos Oliveiras, estrada que liga a Roseira até Funil, estradas dos Leites e estrada da Vila Elvio. Senhor Presidente, considerando as diversas indagações da população junto ao nosso mandato, considerando que nosso mandato esteve visitando recentemente a estrada dos Oliveiras, estrada que liga a Roseira até o Funil, estradas dos Leites e estrada da Vila Elvio, considerando que os cofres municipais não têm recursos para recapeamento dessas estradas, considerando que o governo do Estado tem que ser o parceiro para obras dessa natureza, considerando que nossa cidade depende desse rodo rural para escoar suas mercadorias, considerando que a nossa cidade tem que buscar projetos para viabilizar a recuperação dessas estradas, considerando que o potencial agrícola de nossa cidade traz grande autonomia e colocar nosso município entre os principais do Brasil na produção de verduras e legumes. Isso merece atenção do governo do Estado. Diante desse retrato atual da situação dessas estradas, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, junto à Prefeitura Municipal, relatório com dados e documentos governamentais que foram direcionados ao governo do Estado na atual legislatura, buscando recursos para que nossa cidade seja contemplada com recapeamento dessas estradas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de abril de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 20 de 2016. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Mirtes de Cássia Germano Rolim de Paula. Senhor Presidente, requeiro, obedecido às formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Mirtes de Cássia Germano Rolim de Paula, com 68 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrida no dia 23 de abril de 2016. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de abril de 2016, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O requerimento será encaminhado à família. Leitura das indicações.
Alô? Indicação número 86 de 2016. Indica que seja feita correção de irregularidades na lombada existente na rua Vidal Antônio da Silva, na altura do número 68, na Vila Maria. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita correção de irregularidades na lombada existente na rua Vidal Antônio da Silva, na altura do número 68, na Vila Maria, próximo à residência do senhor Augusto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de abril de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
A indicação será encaminhada à senhora prefeita municipal. Inscritos para o tema livre. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Senhor Presidente, nobres vereadores, imprensa, população presente, meu boa noite. O assunto que me traz essa tribuna hoje é a descentralização da saúde para a área rural. Já visto que até 2013 o programa de estratégia da saúde da família só existia no bairro Vila Moraes, conhecido como bairro dos Pinto. Hoje contamos com esses programas em 7 bairros, como Vila Moraes, Leite, Gudinhos, Correias, Miguel Russo. Esses contam com médico em todos os dias e agentes comunitários. A unidade do bairro do Sarapuí dos Luzes foi inaugurada em 1987 e nunca recebeu reforma, nem sequer melhoria qualquer. Foi feita uma revitalização e ampliação desta unidade, né, durante essa gestão. Teve um custo de R$ 180 mil, reais, sendo 160 pelo Ministério da Saúde e 21 mil gasto pela Prefeitura. Vai contar com os seguintes médicos: clínico, uma vez por semana, pediatra, uma vez por semana, ginecologista, também uma vez por semana, além dos consultórios odontológicos, serviços diversos como curativos, medicamentos e outros, né? Em nome da prefeita Maria Vicentina, da Marli, secretária de Saúde, e do nobre vereador Ovídio, né, que mora naquela localidade e vem trabalhando intensamente para que essa reforma acontecesse, né, eu venho aqui reiterar o convite da inauguração dessa unidade na quarta-feira, dia 27 de abril, às 18 horas. Né? Então, convido a população presente, os nobres vereadores, imprensa, enfim, que todos, né, façam presente, se possível. Quero falar também aqui da construção. Essa é construção na Bateia de Cima. Está sendo construído mais um posto de atendimento que deve ser inaugurado agora no mês de maio, já em fase final de acabamento, com um custo de R$ 550 mil, sendo R$ 408 mil do Ministério da Saúde, R$ 141 mil reais da Prefeitura. Totalizando assim, 7 postos de atendimento na zona rural, facilitando imensamente o atendimento dos moradores desses bairros. Quero parabenizar, então, nesse momento, a secretária de Saúde, Marli, pelo trabalho e pelo apoio da prefeita Maria Vicentina, né? É uma grande conquista, né, durante essa gestão para a população de Piedade no que diz respeito à saúde. Era isso que eu tinha. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Se me permite, o nobre vereador professor Samuel, vou fazer um gancho aqui da fala a respeito dessas duas unidades para atender a população na área da saúde, que está sendo finalizada no município. Realmente uma obra de grande relevância. O Sarapuí dos Luz, local bastante distante da cidade, desprovido de transporte público, né, com horários difíceis de ônibus e alguns trechos bastante complicados, tem que andar muito a pé quem não tem a sua condução para pegar um transporte público. Certamente vai atender muito bem aquela localidade. Ali na Bateia, acho necessário dizer que é uma luta que venho desde o meu primeiro mandato buscando, pedindo, implorando, passou por 2 prefeitos e agora, graças a Deus, a prefeita está realizando a obra naquela região. Também é um pedido daquele bairro muito populoso, que é o bairro da Bateia, né? Existe ali uma grande necessidade mesmo de atendimento naquela região, Bateia, Jacintos, né? E outros bairros. A gente sabe que existe ali moradores que vêm na cidade uma vez por mês para fazer a comprinha, levar para casa e se acode de acordo aos recursos que tem. A gente sabe, todos os 2 bairros são populosos, mas o bairro da Bateia é um local que terá que ter um grande amparo, né? Tanto de material para trabalho, remédios, assim por diante, e pessoas trabalhando também, porque certamente será muito procurada. E também tem a dificuldade que os municípios são divisas entre Piedade e Tapiraí, e certamente a população vai começar a usar bastante essa unidade. Hoje usam Alguns usam Tapiraí, outros Piedade e assim por diante, mas certamente vai concentrar um grande número de pessoas para esse atendimento. Fico feliz que a prefeita vai conseguir inaugurar, né, essas duas obras. Certamente terá mais alguma obra até o 20 de maio, aí, que é costume de todos os prefeitos fazer algumas inaugurações. A gente sabe já e tem tentado passar para a população alguns problemas existentes nas obras paralisadas, as obras que não se consegue terminar por muito pouco, que é o caso das creches, né, por questões de 10, 15% do total da obra, a obra está lá paralisada. Mas acho necessário, por ser presidente da Comissão de Obras, e peço o apoio dos vereadores da comissão e de todos os vereadores dessa casa, chegou o momento que tem algumas obras que nós precisamos ser mais enérgicos. Não tem como suportar mais algumas situações. Vou dar como exemplo a Jacob Reis. Não é normal que um trecho tão pequeno de asfalto atravesse mandatos e não se conclua. Não é normal. O que mais me incomoda, não que não seja necessário, é muito necessário a limpeza do rio, mas é um desaforo muito grande para aquelas pessoas que estão no trecho da Jacob Reis e não vê aquele asfalto terminado. É um investimento, a gente sabe, na ordem de, eu acho, de mais de 200 mil reais, alguma, 300 mil, eu acho que é, e a gente vê o asfalto ali inacabado. Já retiraram material debaixo daquele solo, resto de material de construção, telha, tudo que podia ser de lixo, a empresa colocou lá. Essa empresa foi punida? Que punição essa empresa recebeu? Está na hora dessa casa perguntar e levar a público, porque não é normal assistir a tudo isso. Perde-se o prazo, a empresa dá como falida, aí aparece de novo, a empresa continua alugando, prestando serviço para o município e tem uma obra parada. Uma obra sem resposta. A verdade é essa, é uma obra sem resposta, ninguém sabe, eu mesmo não sei. Eu escuto, ouço, mas verdadeiramente não é possível que em 4 anos não deu para notificar alguém, processar alguém, pedir o dinheiro de volta, ou mesmo o município assumir esse compromisso e fazer aquele asfalto, como já fez em inúmeros pontos do município, em governos passados. Existe pessoas técnicas, o Ibrahim, que está ali na garagem, é uma pessoa especializada nessa questão de asfalto. Por que que o município não assume e não termina aquela obra? É vergonhoso. Estou dando ela como exemplo, mas temos mais coisas. No governo passado, eu nomeei, no último ano, numerei 40 obras paradas. 40 obras paradas. De grande relevância, obras grandes, obras pequenas, mas tinha 42, para ser bem exato. Dessas obras, eu não vi continuidade em muitas delas. Infelizmente, eu não vi essa continuidade. Né? Eu não vi, elencaram prioridades, mas e as pessoas que contam com aquela melhoria, como que elas ficam? Eu sei que todos têm que ser atendidos, mas não é normal que as pessoas que vê ali o início de obra, o transtorno que causou a Jacob Reis, e ela está ali inacabada. Não dá, essa situação não dá mais para aceitar. Falo aqui, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica buscando, sabe, uma solução para o problema, e muito mais que isso, gente. Nós temos que levar para os moradores daquela localidade algo palpável, verdadeiro, no papel, que a gente possa fazer, não sei se através de uma audiência pública, divulgar através de panfletos, através dos meios de comunicação, mas a população precisa, necessita verdadeiramente saber o que está acontecendo com aquilo. Saber o porquê que não anda aquela obra. Então, eu acho que o melhor caminho, nós, através da comissão, nós, vereadores, desenvolver um documento, se necessário for, ou verbalmente, fica aqui registrado também na sessão de hoje, que o setor competente da prefeitura nos preste um esclarecimento verdadeiro através de documentos, para sabermos o porquê daquela obra se encontrar nessa situação. E também estou aí relacionando mais algumas obras, correndo atrás de mais algumas coisas, para a gente saber. Tem a questão ali, próximo àquela ponte da Isil também, do desassoreamento, aquele gargalo que forma e enche tudo de água, um dos problemas ali também. Existiu um comentário de fazer uma limpeza, desassorear aquele espaço, não foi feito, né? E a gente não tem o que falar mais para a população. Vai chegar o período eleitoral, cada um vai explorar isso de uma forma, e o coitado que paga o imposto, o cidadão que paga seu imposto, ele fica a ver navio. Será que vai acreditar num próximo? Esse próximo vai terminar? Mas a verdade é só uma. Uma obra nesse porte não tem que esperar 2, 3 governos para se concluir, se tratando da Jacob Hess e algumas outras obras que se encontram aí paradas ou mal feitas. Tem a questão do estádio municipal, foi falado tanto, aprovamos um projeto de apoio ao desporto, e a gente não vê nada disso sair do papel, terminou um campeonato muito criticado, iniciou outro, e as obras? E a melhoria? E o melhoramento daquele espaço? Né? Daqui a pouco, é só começar a esquentar um pouco mais a questão da disputa, já surgem as críticas, e as críticas sempre são as mesmas. A verdade é essa. Então, tem umas coisas que nós precisamos cobrar e ser mais enérgico. Também uma coisa, já falei nessa tribuna, volto a falar, vou querer saber o porquê o município não adquiriu o inerte da construção civil para usar na recuperação da estrada. Vou querer entender o porquê. Existiu uma licitação, mas não vi esse material em nenhum ponto do município. Se algum dos vereadores viram, por favor, me fale. Mas eu não vi. O único local que eu vi foi através de uma doação que uma empresa fez para o conhecimento do material de aplicação que foi no trecho da bateia. E, por sinal, funcionou muito bem. Mandato passado, dificilmente um mês que eu não recebi uma ligação daquela região, que o pessoal estava lá puxando caminhões e não conseguia. E hoje, graças a Deus, teve lá 1, 2 manutenção no decorrer de 4 anos e a estrada está lá, a base perfeita usando. Agora, eu quero muito entender por que o material desse não foi adquirido e o município não deu continuidade, não usou, porque não é normal. Nós vamos ver até quando, usando pedra, só para concluir, usando pedras, né? Buscando na pedreira, transportando, indo, vindo, voltando, e sem fazer algo que ajude a sustentabilidade do meio ambiente, e também tentar um material novo, porque o problema ele só muda de dias. Recupera a estrada, vem a chuva, estraga tudo de novo. Então a gente tem que buscar novas técnicas, isso foi prometido no governo, e eu não vejo isso acontecer, é o motivo da cobrança. Muito obrigado, novo presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras, presidente, imprensa. Eu subo nessa tribuna aqui como a gente tem uma diretoria, uma comissão da agricultura aqui, que eu faço parte como presidente. Tem o vereador Nadaleto como vice, Marquinho como... desculpa aí. Eu acho que a gente, a preocupação nossa, como essa comissão, a gente tem que tentar acertar a situação dos agricultores. Logicamente que nós somos cabida a responder pelo município inteiro. Mas como é uma cidade agrícola, uma cidade que depende dos agricultores, a gente tem que trabalhar em cima dos fatos que estão acontecendo. Nós temos aqui, há uns 10 anos, eu calculo mais ou menos, até eu era vereador também nessa época, nós aprovamos o perímetro urbano do nosso município. E esse estendeu para Longos, né, um tamanho grande, e muitas áreas agrícolas ficou engajado no meio desse perímetro urbano. Então, o que está acontecendo? A gente está tendo reclamação porque o perímetro tem o INCRA que você fala. O INCRA, você paga o INCRA do terreno. Agora, com essa expansão urbana, ele está vindo os carnês do IPTU. Então, o que a gente tem que trabalhar em cima disso aí? Para ver um documento, pegar um documento, o agricultor fazer, eu acho que já deve ter feito alguns documentos, mas acontece que quando vai, não é, sai a pessoa para fazer o carnê, eles mandam para Curitiba, parece que para fazer esse carnê, e mandam lá o nome dos próprios agricultores, e vão e vê o carnê, com um absurdo. Um preço enorme para pagar, que os produtores estão desesperados. Como é que vai pagar isso aí? 20 mil, 10 mil, sei lá, quanto que está vindo aí? Uma loucura.
Nobre companheiro, permite uma parte?
Pois não, presidente.
Essa questão, eu acho que deve ter um bom senso, como já houve em outras administrações. Se ele continua pagando o ITR, que é o antigo INCRA, se ele recolhe o ITR e a terra é produtiva, ele tem o direito de continuar pagando o ITR sem o IPTU. Se ele faz as declarações dele certinha e tem a comprovação de que a terra é produtiva, ele tem o direito de continuar pagando o ITR, não o IPTU.
Presidente, está certo, eu concordo, ele tem, mas acontece que eu não sei o que está acontecendo, que estão mandando os carnês direto para os produtores. Então alguma coisa não está batendo aí. Alguma coisa não está batendo. Tem que tirar esses produtores da lista de carnês. É o que não está acontecendo, eu não sei, até amanhã eu recebi essa denúncia agora há pouco. E eu, até amanhã, eu vou procurar fazer esse levantamento pessoalmente para ver o que está acontecendo, porque eu acho que desde a hora que eles não se enquadram no PTU, que ele tem todos os documentos, com certeza é área produtiva, não tem porque está mandando carnê para assustar os produtores. O produtor fica um lado desesperado, às vezes fica até doente, porque como é que eu vou pagar isso aqui? É uma loucura isso aí. Então, eu espero, porque senão, o que acontece? De repente, alguém não toma providência, vai para o jurídico, vai para o judicial. Aí vai lá, a briga fica lá no judicial, daqui a pouco vai intimação lá para o produtor que não está pagando. Aí vai virar um transtorno, uma loucura isso aí. Então, a gente do mal, a gente tem que começar a querer cortar pela raiz, para que isso não aconteça. E isso amanhã, pessoalmente, eu vou conversar com o setor do tributo, ver que situação que está isso daí, porque não pode acontecer isso aí. Não pode, o produtor tem que ter um pouco de sossego. Já está Deus nos acuda para atravessar essa barbaridade dessa situação no nosso país. Agora, mais uma bordoada em cima aí, embora que ele não pode, até que ele não pague, mas, meu Deus do céu, tem a dó. Então eu acho que alguma coisa não está batendo. Eu sei que não é culpa da prefeita, lógico, ela nem sabe o que está acontecendo isso aí. Mas alguém lá dentro tem que dar uma resposta para nós.
Permite uma
pois
parte?
Não,
Na verdade, existe a questão do aumento da expansão urbana e também existe alguns loteamentos, condomínios na zona rural. Aí tem um projeto específico que descaracterizou de zona rural e se tornou expansão urbana. E o porquê do lançamento do IPTU? Eu estou falando isso que uma pessoa me procurou hoje também, uma senhora, até ela falou que ia ligar com o senhor, queria conversar, ela estava achando um absurdo pelo montante que veio para ela pagar de IPTU. Mas que é lá no bairro do Sarapuí, não sei se ela chegou a ligar, mas lá é uma área de expansão urbana, é um loteamento com característica urbana. Aí é impossível da prefeitura isentar. Agora, a bitributação ela é impedida de ser cobrada, ou paga INCA ou paga IPTU. Obrigado.
Então, você vê que tá uma discussão, tá complicado essa história. Agora, veja bem, se lá no Sarapuí dos Antunes tem um loteamento, mas tem lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos fazer o que é certo. Agora, o que não pode é o produtor ficar pagando o pato. Toda vez que chega o fim do ano, aquele carnê imenso lá para assustar. Eu acho que isso daí não está certo. Eu acho que isso daí a gente tem que tomar uma providência, ver o que não está batendo ali dentro. O que está acontecendo. E isso a gente precisa de ver. Bom, eu tenho aí mais 3 minutos. Eu quero também dizer sobre o problema lá dessa rua que o vereador Adilson acabou de falar, que é o Jacob Ress. Esse daí é um negócio que começou mal, desde a gestão da outra gestão, e coisa que começa mal, no fim, acaba acontecendo o que está acontecendo. Agora, eu digo para vocês, você acha que uma prefeita, vendo a situação que está lá, ninguém quer que fique aquilo, muito menos uma prefeita, muito menos a prefeita, o poder público, ver um negócio, um absurdo aquilo lá. Então é outro motivo que está acontecendo alguma coisa. Segundo me falaram que pelo que eu estou sabendo, vereador, diz que está saindo uma verba, está na Caixa Federal para terminar aquele serviço lá. Só que já faz acho que um mês aí, um mês e pouco que eu soube dessa daí, e eu também até vou ver, até porque é uma região que a gente tem muita cobrança. Esses dias até ligou uma pessoa lá, uma pessoa na minha casa, pedindo que eu mandasse um caminhão de água lá, que não aguenta mais a poeira. É possível, às vezes, você tirar um caminhão de água para servir uma pessoa aí, que às vezes está precisando de água, que a prefeitura tem a defesa civil, que leva água, você molhar o asfalto. E tá transtornado o negócio também lá. Então, como é que você tira um caminhão de água para servir uma pessoa e no fim eu não sei o que aconteceu? Eu falei lá que se tivesse jeito, mas não sei se deu. E tá complicado porque o pessoal tá vindo em cima, sim. Agora, não é a culpa da prefeita, isso eu tenho certeza. Ela tá batalhando porque, você acha que, vamos supor, se qualquer um de nós fosse o prefeito, você acha que queria uma coisa terrível daquela? Não. Isso eu tenho certeza que não. Isso bota a mão no fogo que não. Está acontecendo porque alguma coisa, porque quando você vai entra em judicial, que eu acho que já está em judicial, aí o negócio complica. Você sabe como é que é demorado isso aí, para você resolver um problema. Então, eu acho que eu também concordo com Vossa Excelência e nós vamos reunir aí, quem quiser até acompanhar, quiser ver o que está acontecendo, podemos ir. Só para encerrar, então eu concordo plenamente com os fatos que estão acontecendo, só que a gente tem que buscar a solução, para ver o que está acontecendo. Obrigado, senhor presidente.
Não tendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto os nobres colegas se podemos dispensar o intervalo regimental. Estamos na ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 5/2016, autoria do vereador Adilson Castanho, concede o título de cidadão pedadense ao senhor Herculano Castilho Passos Júnior. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. Paulino Florencio Pinto, presidente. Neuza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, peço a dispensa das formalidades, vou aqui direto ao assunto, que é o projeto de lei. Já quero iniciar agradecendo a todos os vereadores. Temos aqui a assinatura de todos os vereadores nesse projeto, onde concede o título de cidadão pedadense ao deputado, hoje deputado federal, Herculano Passos. Peço mais uma vez o apoio dos nobres pares e quero aqui justificar o porquê que pedi esse projeto de lei para ser votado nessa data. Estou aqui terminando meu terceiro mandato como vereador, é o segundo título de cidadão piedadense no qual eu sou o autor. O primeiro deles foi o deputado Edmir Chedidi. Propus o título pelo relevante serviço que o deputado Edmir Chedidi prestou em nosso município. Essa é a grande verdade, sem amor partidário, sem amor pessoal, mas em total reconhecimento pelo que o deputado fez em benefício do nosso município de Piedade. De uma região distante, veio para Piedade, abraçou a causa e inúmeros problemas que o município tem e teve, ele está aí solucionando junto com nós. Deputado Herculano Passos não tem sido diferente. Ele assumiu agora, né, recente, no mandato de deputado federal, mas após as eleições, foi o primeiro deputado a ter uma ação em favor do município de Piedade. Proporcionou inúmeras reuniões junto aos ministérios para a prefeita do nosso município, em favor do nosso mandato também, a nosso pedido, emendas para o nosso município, ou seja, é uma pessoa que adotou Piedade também. Eu acho que nada mais justo do que Piedade homenagear ele nesse sentido e a gente ter aí mais um defensor das causas do nosso município. Infelizmente, Piedade ainda não conseguiu ter um representante a nível estadual ou federal como deputado, que eu acho uma grande necessidade de qualquer município, como um município como o nosso, um município com pouco número de habitantes relacionado aos muitos outros, mas com uma expansão de terra imensa, com inúmeras necessidades, com 4 mil quilômetros de estradas rurais. Se nós não tivermos essas pessoas envolvidas na causa do nosso município, nós nunca mudaremos a nossa realidade. E é necessário que o município caminhe sim no sentido de ter um representante a nível da Assembleia Estadual, Assembleia Federal. É necessário que tenhamos deputado federal e deputado estadual em nosso município, mas enquanto não temos, a gente procura agregar o quanto mais e atrair essas pessoas, tratando com carinho, com respeito, e fazendo com que elas abracem a nossa causa. Porque acabamos de discutir, nós padecemos aqui por trechos de 300, 500 metros quadrados. E a gente assiste em outras regiões pavimentações de 100, 200, 300 quilômetros. Investimentos bilionários. E o nosso município padece por tão pouco. Nós temos um povo muito trabalhador, a região é muito produtiva, nós temos tudo que o município precisa para prosperar. E nós necessitamos desses amparos, que é nas rodovias, na questão da saúde, na estrutura do dia a dia, para a nossa população não sair de Piedade, gastar o dinheiro em outro município por falta de oportunidades, ou até mesmo muitos deixarem a nossa região, deixarem, como já aconteceu em alguns casos, deixarem o nosso município e a Minas Gerais, outros estados aí, lutar, batalhar, produzir, porque lá tem as melhores rodovias, as melhores estradas. Nós necessitamos encampar essa briga desse melhoramento da Bungiro Nacal, e só com esses deputados a gente consegue angariar forças para discutir tudo isso e levar e fazer que chegue ao governador, ao presidente da República, para resolver o problema da ordem passada já. São coisas que se arrastam por anos, que obras que necessitam ser para ontem, nem para hoje. Nós precisamos, sim, cada um tem aqui o seu conhecimento político, o seu deputado amigo, conhecido, o compromisso assumido nas eleições, porque não deixa de ser uma troca. Nós trabalhamos em favor desses deputados, eles têm os votos do nosso município, mas que nós queremos o retorno dele. Não aqueles que vêm aqui, tira de 50, 100, 200 votos e nunca mais volta no nosso município. Então, o motivo que me leva a isso é a questão do deputado Herculano ter assumido Piedade, ter tido esse compromisso com Piedade e está trabalhando em favor de Piedade, é o porquê de eu apresentar esse título e peço o voto de todos os vereadores. Muito obrigado, nobre presidente.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, nobres colegas, eu também assino embaixo as palavras do nobre companheiro vereador Adilson Castanho, porque eu acho que nós precisamos dessas pessoas. Como ele já disse, o nosso município é um município muito carente. Até hoje, eu estive conversando com uma pessoa e ele me disse, é uma pessoa que veio de São Paulo, quando eu falei que tinha 4 mil quilômetros de estrada, ele até ficou assustado, se admirou, e falei que tinha 84 bairros. Ele falou, meu Deus do céu, o que é isso? Então você vê que o nosso município não é brincadeira, gente. Eu acho que nós precisamos das pessoas. Eu sei que tem aqui até o nobre colega o vereador Gil, muitos aqui têm os deputados que já mandaram verba, ajudaram. Isso que tem que ser, gente. A gente tem que trabalhar para aquelas pessoas que entendem a situação do nosso município. Não aqueles que vêm aqui e pegam seus votos. É o caso do... Vá lá perguntar para o Tiririca se ele conhece onde fica a Piedade, para ver. Ele falou, onde que fica? Nem sabe que existe a Piedade. E teve aqui quase mil votos, ou quase mais de mil votos. Então, isso daí, gente, não adianta. Isso aí a gente vai ficar maiando em pedra dura aí o tempo inteiro e não recebe nada. Mas tem que ir atrás daquelas pessoas que ajudam o nosso município, que é o caso desse deputado federal aqui. Coitado, aqui trabalhamos. Eu fui um que trabalhei para ele. Teve pouca votação, porque era difícil, muita correria, mas está honrando o seu, porque ele já mandou, nós sabemos que ele já mandou emenda aqui para Piedade, tem aí dinheiro dele aí, que já vai ser aplicado. em ruas. Então, isso que vale a pena você trabalhar para uma pessoa que você sabe que está ajudando o nosso município. Eu acho que é assim que tem que funcionar. Não essas pessoas que vêm aqui, levam voto nessas pessoas e nem aparecem nunca aqui. Não é assim que funciona. Eu era de um partido, não é meu feitio ficar mudando de partido, mas eu pedi ajuda para o deputado desse partido que eu era agora antes, ele nem deu satisfação. O que, que eu vou fazer com um cara desse? Eu mandei ele plantar batata. Por quê? Meu Deus do céu! Se o cara, se eu trabalho para o cara, né? Ajuda, faz pessoa, e os caras não têm retorno, não dá retorno, você acha que eu vou ficar aí no pé? Não, senhor, na hora eu peguei, vou mudar de partido sim, não é o meu feitio, mas vou mudar de partido, porque eu vou trabalhar para o deputado que ajuda o nosso município. Como está isso aqui? Como disse aí o Dimir Cidid, eu não me lembro do outro deputado Hã? Reinaldo Augusto. Tem um aqui que veio e levou 1.000 votos. Veio aqui, pá, 1.000 votos, não sei como é que conseguiu 1.000 votos. Não vi cara desse cara, em 2 anos já quase está indo, não vi cara dele. Então, o que, que adianta você ficar trabalhando para esse tipo de gente? Então, meu voto com muito prazer. Está aqui, ó. Não pode ser, não valer muita coisa, mas é de uma pessoa que já faz, já está fazendo 4 mandatos nessa casa. E com muito orgulho, meu voto vai para esse deputado aqui.
Continua em discussão. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2016, autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães, concede o título de cidadão piedadense ao senhor Cláudio Dorival dos Santos. Em discussão, projeto? Leitura dos pareceres. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto de decreto legislativo pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 7/2016, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, concede o título de cidadão piedadense ao senhor João Ambruste Neto. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Opinamos, parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o projeto de decreto legislativo por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta e não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.